Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se a comissão dada aos apóstolos não seria também para a igreja hoje. Essa dúvida sua vem dos capítulos 9, 10 de Lucas, onde aquela comissão foi dada particularmente aos apóstolos, e lá não foi dada à igreja, porque a igreja não existia na época. Em Mateus 16, 18, Jesus diz: edificarei a minha igreja, mostrando que ela estava ainda no futuro. O verbo estava no futuro, edificarei. Só aconteceu então, se concretizou em Atos capítulo 2. Portanto, nos evangelhos nós temos discípulos judeus vivendo dentro do judaísmo e sendo comissionados por seu Messias, que era o rei esperado, para convidarem as pessoas a participarem do seu reino. Os milagres e maravilhas feitos nos evangelhos eram as credenciais que Jesus mostrava, e também os discípulos mostravam, né, para dizer como seria o reino do Messias na Terra. Então era uma amostra do poder que haveria durante o reino do Messias na Terra. Lucas 9, versículo 1 a 2 diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 10, 19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Os discípulos foram enviados então para pregar o reino de Deus, que é o que conhecemos como o evangelho do reino, e não o evangelho da graça que hoje nós pregamos. Esse evangelho do reino era o mesmo que Jesus e João Batista pregavam, e tinha a ver com a posição de rebeldia e desobediência de Israel, que é a posição que eles haviam adotado diante de Deus, e também da rebeldia contra a sua lei. Por isso que o evangelho do reino dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso era dirigido aos judeus culpados de transgredir a lei e também de abandonar a Deus. Isso está em Mateus 4, 17. Assim como fez Jesus em seus dias na terra, os discípulos se dirigiam exclusivamente aos judeus, pois assim também era o ministério do Senhor neste mundo. Mateus 10, 6, ele diz: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus 15, 24, ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é muito claro nos evangelhos. Foi somente depois de Jesus ter vindo para os seus, os judeus, e os seus não receberem, foi só depois disso que as boas novas da salvação passaram a ser proclamadas a todos, e então o Espírito Santo veio habitar no mundo. Em João 1, de 11 a 12, diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Uma grande dificuldade que a maioria das pessoas tem para entender a Bíblia ocorre por considerarem que tudo o que Jesus e seus discípulos disseram e fizeram nos quatro evangelhos tinha a ver com todas as épocas, vale para todo o tempo. Por isso nós costumamos ouvir argumentos do tipo: veja, Jesus está mandando dar o dízimo. Ou então: os discípulos adoravam em um templo de pedras. Ou então: eles precisavam obedecer ao sacerdote. Coisas desse tipo, esses argumentos. Mas é importante entender que no período dos evangelhos nós temos o judaísmo, nós não temos cristianismo ali. Nos evangelhos você encontra uma ordem sacerdotal, um templo de pedras, um altar, dízimos, levitas, sacrifícios de animais. Nada disso faz sentido hoje na igreja. Cristo aparece nos evangelhos como o Messias esperado por Israel. E é só depois de rejeitado é que ele passaria a ser o Salvador do mundo. Não é possível entender o Antigo Testamento sem os evangelhos, e não é possível entender os evangelhos sem as epístolas. Se no Antigo Testamento nós encontramos Deus tratando com um povo terreno, Israel, ao qual ele deu uma lei com mais de 300 ordenanças, nos evangelhos nós vemos o Messias avisando da chegada do seu reino e convidando as pessoas a participarem dele. Ser participante do reino não era sinônimo de ser salvo, pois no reino nós vemos joio, que são falsos, e trigo, que são verdadeiros. Os dois aparecem no reino. Agora, na atual dispensação, nós temos a igreja, que não é Israel, e que tem uma expectativa não de habitar na terra, mas de habitar no céu, para reinar com Cristo sobre a terra, e não vivendo na terra sob o reinado de Cristo. Mas nós não teríamos chegado aonde chegamos se Cristo não morresse, ressuscitasse, fosse glorificado e tivesse enviado o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo não habitava nos discípulos nos evangelhos, do modo como depois viria a habitar na igreja e nos crentes individualmente, pois isso dependia de Cristo antes ser glorificado. Ninguém poderia ter o Espírito Santo habitando em si permanentemente se Cristo ainda não tivesse morrido, ressuscitado e sido glorificado. É o que diz em Hebreus 5, de 8 a 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E em Mateus 8, 31 diz: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E em João 7,39 diz: e isto disse ele do Espírito, o Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.